Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste final de semana, a imprensa mundial foi invadida com a notícia da morte de Bin Laden, Osama Bin Laden, chefe da rede terrorista do Oriente Médio, Al-Qaeda. É verdade, senhor presidente, que os americanos andavam atrás deste terrorista desde a destruição das Torres Gêmeas em Nova York, quando foram 3 mil pessoas vitimadas por uma explosão causada por dois aviões que penetraram com toda a violência nas duas torres, numa missão suicida de terroristas desta rede comandada por Bin Laden. 10 anos se passaram e, finalmente, os Estados Unidos, através de militares da Marinha, de um grupo especializado, conseguiram penetrar numa fortaleza e ali, num tiroteio, veio a morrer, em decorrência desse tiroteio, o chefe da Al-Qaeda. O terrorismo, senhor presidente, ele deve ser condenado em todas as dimensões, em todas as formas, em todas as suas manifestações. É um movimento radical que se caracteriza pela sua imprevisibilidade, que se caracteriza pela sua surpresa e pelo seu direcionamento a multidões, pessoas inocentes, que muitas vezes não têm nada a ver com aquele movimento religioso, político ou ideológico, e terminam perdendo a vida inocentemente. As motivações são, pelo menos as que hoje predominam no Oriente Médio, se voltam para o fundamentalismo religioso. Logicamente que nós sabemos que esses movimentos radicais não levam a nada, porque só destroem vidas e não conseguem os seus objetivos. Essas organizações criminosas, terroristas, antigamente, quando tinham motivação meramente política, eram vistas como um movimento pela autodeterminação dos povos para a obtenção de independência política. Mas depois de 1985, com a resolução 4061 da ONU, o enfoque passou a ser não mais político ou ideológico, passou a ser jurídico. E o terrorismo deixou de ser legitimado por motivações políticas quaisquer. É um crime contra a humanidade, portanto, um ato terrorista. Tivemos, desde os primórdios, senhor presidente, terrorismos de grupos ideológicos ou políticos e também terrorismos do Estado. Tibério, ele, em Roma, ele conseguia aterrorizar os seus adversários, expulsando-os, exilando-os de Roma ou mandando matá-los. Robespierre, em nome do Estado francês, da Revolução Francesa, impôs o chamado Reinado do Terror, quando centenas de pessoas foram à guilhotina, comandadas por um dirigente de Estado, que naquele momento estava comandando a Revolução Francesa. Temos lembrança da Ku Klux Klan, um movimento de brancos que surgiu nos Estados Unidos logo após a Guerra Civil, a Guerra da Secessão. E ali visava impor, através do terror, medo aos negros e àqueles que defendiam a causa em favor da libertação e da autonomia da raça negra. Temos um exemplo também de terrorismo de Estado, que foi aplicado com toda a violência durante a Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Aquele terrorismo comandado pelo nazismo de Hitler, que chegou a massacrar 6 milhões, a matar 6 milhões de judeus, em nome de uma pureza racial jamais defendida com tanto ardor e violência por qualquer país do mundo. Tivemos também outro exemplo de terrorismo de Estado, o empregado utilizado pelo regime comunista comandado por Stalin, onde milhões e milhões de pessoas morreram em face da violência de Estado, comandada pelo Estado, ou foram levadas às masmorras nas estepes geladas da Rússia. Hoje em dia, o terror, ele, muito embora nós tenhamos tido exemplos de alguns movimentos ideológicos que se caracterizavam pelo terror também. Eu quero lembrar aquele movimento que surgiu na Alemanha, Baden-Meinhof, as Brigadas Vermelhas na Itália, Al-Fatah no Oriente Médio, o Sendero Luminoso no Peru e as Farc na Colômbia. Eram movimentos caracterizados principalmente como movimentos ideológicos que tentavam mudar radicalmente a sociedade nesses locais onde eu me referi. Mas, senhor presidente, quero crer que para os Estados Unidos representou, sem dúvida alguma, o desaparecimento do Bin Laden, um bálsamo para todos aqueles que foram vítimas daquele processo de violência com a queda das duas torres gêmeas. Mas eu considero, não só como cristão, mas como cidadão político, que as comemorações, em razão de uma morte, não devem acontecer da forma como aconteceu nos Estados Unidos. O que nós devemos fazer é fortalecer as nossas instituições e induzir e lutar junto aos países do Oriente Médio pela prática democrática. Movimentos sazonais estão surgindo de forma crescente no Oriente Médio, visando a mudança da estrutura política, que é uma estrutura de ditadura, de regime discricionário, de regime violento contra os cidadãos daquela região. Nós tivemos, para nossa alegria, alguns países que estão se revoltando contra essa situação, como é o caso do Egito, como é o caso da Líbia, enfim, e países que estão cansando, o seu povo está cansando de uma sucessão ilimitada
deu problema aí,
de dirigentes autoritários que governam os países do Oriente Médio sem qualquer eleição, sem qualquer apoio da população através da força e da violência. Por isso, a minha palavra aqui
Na Comissão de Assuntos Sociais. Estarei lá.
Em nome do PSB, de apoio aos países que adotam regimes democráticos, que combatem de forma eficaz o terrorismo e que obedecem aos ditames de uma resolução que, aprovada em 1985, consideram esses movimentos como movimentos de massacre contra a humanidade. E este combate ao terrorismo deve ser feito de forma integrada, com a participação de todos os países que querem a paz, a liberdade e a democracia, como é o caso do Brasil, que não aceita o terrorismo, que não aceita a violência e que trabalha e se impõe mesmo como um país que defende a plenitude democrática como um instrumento capaz de trazer os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.